Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Sejam bem-vindos ao Serviço de Atendimento à Cavalaria. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado temos a presença dele, o ilustre professor Mauri.
Ô, Cavalaria, seja bem-vindo a mais um Serviço de Atendimento à Cavalaria.
Estamos ao vivo.
Estamos ao vivo. Esse programa que é uma delícia de fazer, porque eu faço com o Tato Tarkan, com o São Eduardo.
Mais ou menos, mais ou menos.
Calma, São Eduardo.
E com a cavalaria, pelo amor de Deus.
Com todos vocês, virtualmente, todos seguros e maravilhosos em casa, assim, esperamos, certo, professor Maurinho?
É,
eu tô com saudade de ver pessoas, Maurinho.
Você tá com saudade de ver pessoas?
Eu tô com saudade de ver pessoas, Maurinho. Eu quero voltar a fazer saque e receber gente pra gravar junto.
E vim a cavalaria aqui,
ver acompanhar. Saudade do estúdio da Rede Ig, das pessoas vindo gravar podcast aqui.
Ah, isso era, sabe, da hora mesmo,
saudade,
né?
Da equipe aqui com a gente, Maurinho. É o saque da saudade.
Saudade, que beleza, viu?
Por que perder as esperanças de nos tornar a ver?
Não. Que é isso, velho?
É a canção da despedida, a canção escoteira. Ele coloca uma letra numa música, tipo, clássica. Agora eu esqueci o nome da outra música, caramba. Mas tudo bem, você entendeu?
Entendi. Um brasileiro foi lá e fez uma versão...
Não, tem a versão em inglês também.
Entendi, mas é, tipo, uma versão oficial ou é, tipo, uma paródia?
Não, é uma versão do tipo que os escoteiros cantam pro Sr. Mauri. No final do Fogo de Conselho, que é quando acaba o acampamento.
É tipo aquela música lá do astronauta?
Não, é melhor.
É melhor. Tem certeza? Porque brasileiro gosta de fazer isso, né? Pegar umas músicas da hora e colocar a sua própria letra em cima.
Porque imortal é sempre igual, né?
Porque imortal não morre... Quem morre no final, né?
Mas essa música essa é
música do Highlander, inclusive. É a música trilha sonora do Highlander.
Caralho! Isso,
a gente podia fazer uma versão brasileira Highlander. Essa música seria uma trilha sonora.
Podia ser, professor Mauri, uma nova atração da Rede Geek. O versão brasileira.
Versão, caralho,
imagina,
mano.
Que da hora, Mauri.
Ia ser
a
da hora.
A gente soltaço fazendo versão brasileira.
Mas não tem que ser um podcast de 2 horas.
Tem que ser 30 minutos.
Eu acho que dá pra fazer em 15.
Acho que dá pra fazer em... É porque a gente já fecha antes. É que o brainstorm que é engraçado, Mauri. Ou pode dar trabalho demais pro São Eduardo, que a gente grava 2 horas e ele transforma em 15 minutos.
Não, eu acho que dá pra fazer em 15 minutos. Porque não dá pra fazer... Se o filme tem 2 horas, a gente não precisa de 2 horas pra fazer a nossa versão. Não,
porque a gente vai discordando e tal. Nem pode bolar uma parada dessa, senhor Mauri.
De repente pode aparecer aí no feed de vocês um podcast novo.
Mauri, vamos primeiro falar pras pessoas como faz pra participar do saque, porque hoje eu tô assim, sem sacanagem, senhor Mauri. Eu tô quase não lendo mensagem, só trocando ideia com a cavalaria. Porque eu tenho de coisas demais pra falar, eu tô morrendo de saudade das pessoas, tô precisando ver gente. Não. Saque 120. Tô precisando ver gente.
É foda. Galera, vamos todo mundo mandar foto pro Tato.
Isso, dando um abraço, assim, ó. Como se fosse um meme escrito assim, UTA. Mas vamos lá, professor Mauri, como faz pra participar do saque?
Você pode mandar a sua mensagem em áudio, se identificando, falando seu nome, idade, cidade, de onde você tá falando, profissão, ocupação, não importa. Se identifique para o número 11 98756950.
Lembrando que são mensagens de áudio. Mantenha as mensagens aí por volta de 1 minuto, né? Porque, poxa, o saque tem normalmente uns 30 minutos, agora tem chegado às 40 e pouquinhos, né?
Mas isso já é quinzenal.
É, porque tá quinzenal. Se você fizer um áudio de 3 minutos, é 10% do saque. Então, é segura aí em torno de 1 minuto, a gente agradece. E você também pode mandar suas participações no saque pelo e-mail podcast@redegeek.com.br. Cumprimos o protocolo, Mauri?
Cumprimos o protocolo. Aparentemente, aqui, segundo a pauta da Manu Laura, foi cumprido.
Não, professor Mauri, agora eu quero começar. Eu não vou começar a ler mensagem, eu não vou começar nada. Cavalaria. Eu sei que a galera mais roots e que é mais firmeza que fique com a gente aqui no saque. A galera que acompanha o saque é a galera da cavalaria mais coração.
Não, a galera que curte de verdade.
Que curte de verdade, que acompanha os conteúdos da Rede Geek. Então hoje vai ser o saque das boas notícias. Porque 2020 precisa de boas notícias, professor Mauri.
Concordo.
Boa 2020 tá sendo um ano complicado.
Eu diria que complicado é uma boa definição.
É um eufemismo. Complicado é um eufemismo. Mas, olha, professor Mauri, eu quero assim, mas são várias boas notícias. Não é uma boa notícia.
Sério mesmo?
Não são duas boas notícias. Não. Eu tenho várias boas notícias.
Você vai ser pai?
Não. Eu estou grávido, Mauri.
De jeito. E o filho é seu!
Oh, meu Deus! Esse é um ótimo nome, né? Ao invés de boas notícias, é eu estou grávido.
Caralho,
eu estou grávido.
Ia chamar
atenção. Mais atenção, né, cara? A pessoa fala, nossa, mano, o que, que os caras fizeram dessa vez? Pra mim já fechou. Eu estou grávido. Caralho, o que, que aconteceu nesse saque? Os caras tão fora de controle.
Eu preciso ouvir essa revelação.
Eu só ouvi isso. Estou grávido. Cara, meu Deus. Não, gente, eu não tô grávido. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar é que anteontem, na quinta-feira, saiu o Vai Passar com a minha participação.
É nada.
É verdade. Um podcast do Vai Passar, que todo mundo, a galera vai lá e desabafa e tal.
Manda sua mensagem lá do jeito que quiser.
Do jeito que quiser. Mas eu fiz um negócio diferente.
Ah, Tarkanji não pode ser um cara qualquer, mediano, mundano, um cara em Gotham todo mundo.
O cara em Gotham todo mundo,
é isso? Ah, isso.
É, agora, semana da DC, né? Tá todo mundo falando da DC, o cara em Gotham. Mas falando sério, gente, é uma parada diferente, porque é, na verdade, esse Vai Passar, tem um piloto da Rede Geek que não foi ao ar. Um programa que não foi aprovado.
Caralho, não, na verdade, é muito louco, né? Porque a gente tem umas manias, assim... A gente tem arrumar problema pra gente mesmo.
É, a gente arruma.
E aí, do nada, a gente fala, vamos fazer um programa novo. E aí cria vinheta e cria as paradas. Aí a gente chega a gravar piloto, edita, chega no final, beleza. Vai pra frente, não vai. Aí acabam surgindo novos projetos. E, mano, muita coisa a gente cria e não vai pro final, né? Não vai pro ar.
Só que a gente não costuma mostrar pras pessoas. A gente simplesmente fala, beleza, deixar na gaveta e vida que segue, sabe?
E aí tinha um podcast solo do Tato, onde ele ia poder fazer ali seus pensamentos, monólogos e tal. E aí o Tato mandou esse piloto que seria desse projeto pro Vai Passar, que é um podcast coletivo.
Ele só não foi, virou um projeto de fato e virou um programa de fato na Rede Geek por três fatores, Mauri. Não é porque ele não foi bom o suficiente. Primeiro, porque ficou uma cópia descarada do programa do Cris Dias.
É, a gente falou, vai pegar bem com o nosso brother.
É, não. Eu sei que o Cris não se incomodaria, né? Porque, tipo, pô, ele me inspirou também bastante. Mas não foi só isso. Segundo, fazer os roteiros desse programa tomavam muito meu tempo. Uma parada mega pessoal. E eu não consegui fazer aquilo. Tipo, vocês vão ver, ouvindo esse programa do Vai Passar, vou deixar até o link aqui no post, o Recadinhos do Não Acredito de segunda-feira já não dá mais pra avisar, porque já foi gravado.
Sim.
Mas nas próximas semanas eu vou falar sobre isso. E, no final das contas, era uma parada super pessoal e dedicava muito tempo pra fazer um roteiro daqueles.
Sim.
Às vezes era tipo 6-7 horas de trabalho pra sair um roteiro afinadinho e eu chorava no meio da roteirização.
Ai, que bonito.
Né? É, não, porque eu abro o coração. Eu conto umas paradas mega pessoais no negócio.
Você podia contratar alguém pra escrever um texto pessoal pra você.
Exatamente.
É um ghostwriter, mano. É um ghostwriter.
É, ele assiste os quarentenados, vê quais histórias são minhas e cria, né?
Caraca, isso é bom. É
biografia do Dado Garganta.
Agora vai caralho.
Já pensou? Já tem a foto da capa?
Não, Samori, não tem. Mas eu posso tirar, só colocar os dedinhos assim no queixo e já tá dando certo.
E acho que o terceiro fator, na verdade, é por falta de tempo mesmo. Que acho que tem muito conteúdo na Rede Geek que tem eu, que tem o professor Mauri. E aí, tipo, poxa, mais uma coisa pra gravar, mais uma responsabilidade.
O fato de eu não ter aprovado não entra nesses itens.
Você não aprovou?
Eu aproveito, né? Curti pra caralho. Fiz até crítica, ó, eu tiraria essa parte. Você publicou a versão do diretor?
A versão do diretor.
Então, é o meu Snyder Cut.
Porque
eu falei, ó, Tato, eu tiraria isso, ó, afinaria aqui, dá pra mexer ali e tal. E a gente não chegou a ter uma segunda versão, não. Mas tá ali a versão do escritor e diretor.
O segundo já foi roteirizado, mas aí eu falei, cara, vai dar muito trabalho isso, vai dar muito trabalho. E aí, por esses motivos, acabou não saindo. Mas se você quer ouvir, quer ter a oportunidade de ouvir esse episódio proibidão da Rede Geek, que não vai, não tem lugar nenhum.
Mas tem outro lugar.
Tá lá, não vai passar. E se o Vitinho tirar ou vai passar do ar,
vai isso aí.
Vai passar a oportunidade de você ouvir.
Tá certo.
Então,
tá certo.
Vai lá, não vai passar. Se inscreve no feed, que tá muito bacana o projeto.
Ficou legal mesmo.
De verdade. E ouça esse piloto.
Acho mais do que justo, seu tá?
Mas não é só essa boa notícia.
Caraca, velho. Mas como não, assim? Mauri,
tem mais.
Eu não tô sabendo não, de
você
nada.
Você tá sabendo sim, seu Maurício. Tá sabendo, você só não sabe o que era pra falar.
Ah, entendi. Você vai fazer revelações.
Vou fazer revelações.
Entendi.
É puta, chá de bebê, revelação. Vamos pensar numa parada dessa.
Mas é que eu tô grávido, chama mais atenção.
Isso. Eu tô grávido, exclamação, ainda ganha demais.
O chá da revelação, tá vendo?
Mas vamos lá. Minha segunda revelação do saque. Eu podia fazer as partes, aos poucos. Agora a gente vai pro jabá e eu vou continuar revelando coisa até o final do programa.
Fechou, então vamos ouvir o jabá de Rafael Meyer.
Caralho, você tá preparado, hein, Maurinho? Vamos ouvir o jabá.
Jabá é bom, né?
Jabá.
Banana com jabá. popularmente conhecido como jabá.
Fazendo jabá de jabá.
Vem cá, vou lhe ensinar como é que se faz jabá.
Raul Cavalaria. Meu nome é Rafael Meyer, sou de Joinville, Santa Catarina, tenho 29 anos. Estou aqui hoje para convidar você a ouvir o meu projeto pessoal, o podcast People e Papos, onde trabalhamos assuntos relacionados à gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento de carreira e muito mais. Estamos nos principais agregadores de podcast. É só você buscar People e Papos no seu agregador de preferência. Te espero lá.
Raul! Ó, eu gostei do nome, hein? People e Papos.
Fala bem rápido, Mauri.
People e Papos.
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 Não parece o Steve Carell, quando ele tava maluco naquele filme.
Estaria numa sketch de The Office.
People e Papos.
Não, mas da hora não, esse
é
nome.
É bem da hora. É que é um nome super RH, né?
É, não.
People e Papos.
Mas isso é legal porque já vende o que é o conceito da própria produção.
Claro. É muito claro.
E, meu, você poder ouvir histórias aí, ouvir conceitos, se você quer se desenvolver como pessoa, como profissional, tá aí um podcast pra você.
Fica a recomendação, ouça People, que se escreve em inglês, né? Pessoas em inglês, e Papos. E a partir de agora, o Rafael vai falar People e Papos e ele vai sair.
Eu acho que não vai vender tão bem o podcast
não,
dele.
Não, mas ele vai pensar isso na cabeça. A pessoa vai falar, nossa, eu vou ouvir. Saiu o episódio novo do People. Vai ficar na cabeça.
Então, Cavalaria, vamos dar uma força pro Rafael. É só procurar People e Papos em qualquer agregador de podcast. E é isso aí. Valeu, Rafael, pela mensagem. Um Raul pra você.
Raul. O próximo áudio é tão rapidinho que antes da próxima revelação eu já vou tocar, porque é bem rápido.
Fechou.
Tá bom?
E quem é o próximo áudio?
O próximo áudio é de Lucas Zoruelen, o Panoramix da Cavalaria. É um áudio de 18 segundos, Maurinho.
Espero que ele não esteja vendendo cerveja de novo aqui no saque.
Alô, Marechais, aqui é o Lucas, Panoramix da Cavalaria. Tenho 36 anos, estou falando do Rio Pequeno aqui em São Paulo. Ainda trabalho com vendas, estou indo para um cliente levar um barril. E só queria mandar esse áudio com uma dica para as pessoas, para a Cavalaria. E vocês podem gravar um áudio calmamente, pensando, dando todas as informações. E depois, acelerando o áudio para que a Manu Laura possa encaixar ele no episódio sem tomar um strike. Au!
Genial! Genial! Passou! E ele deu o jeito dele de falar que tá vendendo cerveja.
É, sim. Você viu, né?
Genial! Eu tô aqui levando um barril de cerveja e aí você pode
fazer. Mas tem que se identificar, falar nome de onde tá falando, idade, ocupação, tudo isso.
Certinho.
E ele fez em 18 segundos, mano.
Arrasou, de verdade, mandou muito bem. Façam como o Panoramix da Cavalaria, esse lindo.
Um Raul, seu lindo!
Raul. E se vocês quiserem saber como comprar cerveja dele, é só entrar no grupo do Telegram da Cavalaria, viu?
Quer perguntar direto pra ele.
Eu já fala direto com ele, vai lá em t.me/redegeek, entra lá e fala, ô, quem é o maluco que vende cerveja da hora aí? E aí ele já aparece.
Se ele não aparecer, alguém marca ele.
É isso aí.
Mas vamos lá, professor Mauri, segunda revelação do dia.
Caramba,
velho. Você tá pronto,
então, peraí, a primeira revelação foi?
Foi o Vai Passar.
Vai Passar, beleza. Podcast inédito de um episódio só.
É um episódio só, tá lá, oportunidade única, ouça Vai Passar.
Beleza. Segunda revelação. Eu tô me sentindo, sei lá, alguma coisa tipo, vai ter atrás de Judas, sabe? Eu falei, pegou a primeira vez! Agora vai pegar a segunda! Não. Segunda revelação!
A segunda revelação...
Oh, Mr. Tá! Que
idiota! A segunda revelação, eu já falei no Quarentenados, mas muita gente não sabe ainda que teremos novas atrações na Rede Geek.
Não!
Novas!
Você falou plural. No plural?
Não!
Ou seja, é mais do que uma.
Caraca,
é mais malandro. Do que uma.
Já sabe que não é o que vai estar no Vai Passar,
né? Não, exatamente. Já não é o que vai estar no Vai Passar.
Esse já passou.
Beleza.
E na próxima revelação, eu vou falar um negócio bombástico sobre essas duas atrações novas.
Caralho, malandro! Vamos ler logo esses e-mails aqui, pelo amor de Deus. Vamos. Agora é o e-mail do Uber.
Gente, eu quero deixar bem claro que isso não foi combinado. O Mauri, ele tá maluco.
Eu tô
caralho. Eu quero ver a Manu Laura, que nem sabia. Ela só mandou a pauta aqui. Eu tô quase parando de ler, só conversando com a Cavalaria. Maurinho, já gravou o maior cara aqui.
A gente lê um e-mail e tem que ter um batismo, né? Já que
vamos ver o que vai acontecer, Maurinho. Vai, segue aí.
Vamos lá, a mensagem é do Peralto Termosby da Cavalaria. Está comentando o Eu Não Acredito de Violência Masculina.
Raul Marechais e Cavalaria, tudo bom?
Raul, tudo bem.
Inclusive, poxa, é um programa que rendeu, né? Porque várias semanas a gente tá conversando ainda. ainda sobre violência, né? Quer dizer, ficou meio estranha essa frase. A gente continuou conversando e debatendo esse assunto. Ficou melhor,
sim,
né?
Sim, isso é importante, importante.
Aqui é o Peralta, o Ted Mosby da Cavalaria, falando de Ponta Grossa, Paraná. Atualmente desenvolvedor PHP. Mudei de emprego de novo, depois do último saque pra cá.
Meu Deus, parabéns.
Quero contar uma história obscura da minha vida. Um lado que dividi com pouquíssimas pessoas, mas acho que é pertinente, apesar de pesada. Peço que só leiam essa mensagem no programa se vocês acharem que vai contribuir para a discussão. Então, por favor, Mano Laura, faça seu trabalho e desculpe de antemão, mas vai ficar grande.
Então, passou pelo crivo da Mano Laura, vamos ver.
Ele colocou ainda um aviso de gatilho. Essa história contém descrição de violência / abuso físico infantil.
Que ele tá contando a história dele, né?
Quem se lembra do meu batismo, talvez se lembre que meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. As minhas lembranças dele são, apesar de ter apanhado algumas vezes, lembrava dele ser amoroso, carinhoso e etc. Mas em janeiro de 2018, eu tive uma conversa muito franca com a minha irmã mais velha, sobre vida e passado e tudo mais. Na época, eu tinha parado de falar com meu irmão. Isso levou ao principal tema, a infância dele. Apesar da minha mãe ter tentado esconder, eu sabia que meu irmão não era filho do meu pai. O meu pai o adotou depois que casou com a minha mãe, justamente por ele não ter um pai no registro. E na conversa com a minha irmã, ela me contou mais detalhes sobre isso. Eu era claramente o filho favorito do meu pai, por ser o primeiro filho homem, né? Ele colocou entre aspas. Meu pai tinha destas, mesmo sendo desconstruidão de esquerda e tal. Mas o que eu não sabia é que ele rejeitava meu irmão e só o adotou por múltiplos pedidos da minha mãe. Por ele não aceitar meu irmão, ele era extremamente injusto e abusivo com ele.
Caramba!
Ele batia muito mais no meu irmão e de formas mais brutas, a ponto de deixar marcas e hematomas. Ele também fazia abuso psicológico com meu irmão, sempre lembrando que ele não tinha um pai e que fez um favor por ele. Meu pai também chegava ao ponto de apagar cigarros no meu irmão. Hoje entendo algumas marcas redondas e pequenas nas costas dele.
Caramba, gente!
E o pior de tudo, minha mãe não fazia nada. Talvez por medo do meu pai, que eu sei que também batia nela. Os abusos só cessaram quando meu irmão tinha uns 11 ou 12 anos, perto do meu pai falecer, quando minha avó ameaçou matar meu pai se ele tocasse no meu irmão novamente, logo depois de uma surra tão violenta que fez minha mãe levar meu irmão para a casa da minha avó. E meu pai tinha medo da minha avó, pois sabia que ela cumpria suas promessas. Mas meu irmão ficou nessa situação durante quase 10 anos.
Caramba.
Tudo isso gerava revolta nas minhas irmãs mais velhas, que adotaram, entre aspas, né, meu irmão como irmão delas. Elas são filhas do primeiro casamento do meu pai. E durante muito tempo elas sentiram raiva de mim, pois achavam que essas coisas aconteciam com ele por culpa minha. Pois eu era o preferido do meu pai e meu pai muitas vezes batia no meu irmão pra me defender. Né? Também entre aspas. No final de tudo, o que mais revolta nessa história é ter escondido de mim essa parte da história esses anos todos. Isso se amplifica quando meu pai é lembrado como um ótimo pai, filho, irmão que ajudava e amava todos de forma incondicional. Não posso negar que ele foi essas coisas, mas ele também foi um marido e um pai abusivo e violento, e isso não pode ser esquecido jamais. É isso, Marechais de Cavalaria, obrigado por lerem e escutarem esse relato. Espero não ter feito mal ninguém que ouviu e leu isso. Fiquem todos bem, bebam muita água, façam terapia e usem máscara. Amo essa cavalaria, beijos.
Cara, de verdade, eu acho que, na verdade, por mais que seja completamente delicado, sim, um assunto difícil, que pode até ser gatilho para algumas pessoas, eu acho que é algo que a gente tem que discutir sempre, para que a gente entenda as repercussões dos nossos atos, que a gente jamais faça isso, que a gente tenha uma sociedade cada vez menos violenta.
Não, e acho que é importante também a gente ouvir, né, esse tipo de história para relembrar também outro ponto extremamente importante, né? Os principais focos de violência estão no nosso círculo mais próximo.
Sim.
Né? No
dentro de casa.
Dentro de casa. Então, meu, a gente sempre tem que estar redobrando a atenção em relação às nossas atitudes e de olho naqueles que a gente ama. Então,
sim,
meu, muito obrigado aí, Ted Mosby, por ter mandado essa história. A gente entende o peso dela, mas a gente também entende a importância e a relevância dela estar aqui nesse saco.
E é bom pra gente ficar ligado, às vezes, as crianças à nossa volta, as famílias à nossa volta, pra, às vezes, pegar alguma dica de que tem algo de errado, né? Sei lá, às vezes, tá acontecendo alguma coisa na casa do seu vizinho, uma criança do condomínio. Porque, às vezes, a gente vive numa realidade diferente e não tem um estalo. O próprio Peralta, cara, viveu isso e não tinha essa percepção até ouvir a história, né? Então, às vezes, a gente perceber que isso existe de uma maneira mais clara e objetiva faz com que a gente, às vezes, perceba que tá mais próximo de você do que você imagina.
Então, um Raul pra você, Ted Mosby. Muito obrigado por fazer parte da Cavalaria.
Raul, seu lindo, muito obrigado de verdade pela mensagem. Mauri, eu tô, fico até meio assim de falar...
A próxima revelação. A próxima
revelação.
Vamos ler uma outra mensagem pra dar aquela desopilada.
Vamos lá.
E aí você compartilha a próxima revelação.
Vou tocar um áudio, tá bom? Beleza. Um áudio da Laísa Cardoso, a mulher gato da cavalaria.
Raul! Aqui quem tá falando é a Laísa Cardoso, a mulher gato da cavalaria geek. Eu gostaria de fazer um...
Parou. Cadê a idade? Cadê cidade e ocupação?
Realmente, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né?
E hoje eu tô procurando um motivo pra cortar a mensagem.
Você vê, né? É um absurdo.
Mas eu vou ouvir até o final pra ver se tem.
É verdade.
Eu gostaria de fazer um... agradecimento público aos marechais por todas as vezes em que eles divulgam as vaquinhas e os projetos sociais da galera. É uma atitude maravilhosa e eu acho que vocês estão de parabéns e todo mundo devia fazer isso.
Raul, Solinho.
Raul, nossa, que da hora, de verdade. Quase superou o fato de você não ter se identificado.
É, faltou só idade e cidade. E ocupação.
É isso aí. Não, Laísa, de verdade, a gente, meu, sente que a gente faz parte de uma comunidade, a gente tem que um ajudar, sim, o outro. É isso aí. E se a gente pode fazer esse pequeno gesto, meu, vamos fazer sempre. E a gente conta que a cavalaria, que está aqui com a gente sempre, também façam mesmo, né?
Sim, exatamente,
mano. Continue compartilhando as coisas boas da vida.
É, e se você gostou de um podcast, compartilhe.
Importantíssimo. Um Raul pra mulher gato!
Raul, sua linda!
E aí, Tato?
Vamos lá, Maurinho.
Próxima revelação.
Próxima revelação.
Então já sabemos do podcast que nunca vai sair mais.
Que já passou, mas vai estar, não vai passar.
É isso aí. Temos podcasts entrando aí na grade da Rede Geek.
Serão dois podcasts, Maurinho.
Caraca, velho.
Serão dois podcasts. Ah. Mas tem algo que eu não falei no Quarentenados.
O quê?
Esses dois podcasts não tem nem Tato Tarkan e nem Professor Maurinho.
Não! Malandro!
E são dois podcasts psico, Mauri.
Caralho,
não, véio, vou falar mais do que isso sobre esses projetos.
O bagulho é louco, velho.
Na verdade, pra ser sincero, eu nem sei o prazo de lançamento, mas a gente tá perto.
Tá perto.
Gente não fechou a data ainda.
Não, mas, velho, a gente já tem o piloto pronto e já temos outros episódios gravados.
Ah! Então... Das duas atrações.
É isso aí.
Ah, Mauri. Aí o negócio já tá na borda.
Já tá na borda. Tá pra acontecer.
Nossa, Mauri.
E eu acho que a cavalaria vai curtir, viu?
Porque as pessoas... Não posso falar isso.
Véio. Isso é uma outra revelação. Não, eu
vou falar mais uma coisa de cada um desses programas. E eu tenho uma big revelação que eu vou deixar pro final.
Caraca.
Tipo o extra, depois do momento Raul.
Beleza.
Aquele momento, sabe, que fica só a gente conversando.
Sim, aquele da receita.
Da receita, a gente vai ter uma outra coisa dessa vez. Eu vou fazer uma grande revelação que muita gente tem pedido.
Caramba, velho. Que loucura, velho. Que loucura. Mas, bom, beleza. Não. Eu quero falar coisas também. Ah,
então você quer falar alguma coisa?
Não,
é que... Você tá grávido.
Não, eu ia falar que a cavalaria já ouviu...
Não, é isso que eu ia falar depois. Olha.
Ah,
então. Segura, vamos segurar essa revelação.
É, não, tá bom, é que
você falou que você já falou. Você se empolgou de revelar, então fala na próxima. Fala na próxima. Então, vai.
Temos agora, Tato, um e-mail. Olha só, vamos lá.
Mas não é um e-mail qualquer,
que? Professor Mauri.
Esse é um e-mail especial porque ele é um batismo! Raul Marechais, Raul Cavalaria.
Raul.
Aqui quem vos escreve é Rafael Francisco de Oliveira. Tenho 30 anos, nasci em Amparo, interior de São Paulo, mas morei desde bebê até os 22 anos em Itatiba, também em São Paulo.
Olha só, se identificou bonitinho.
Aí sim, Mauri. Assim que é a identificação. Verdade seja dita, não tenho total certeza de como conheci a Rede Geek.
Não, tá de boa.
Mas sei que foi via o 99 Vidas, que em algum podcast eles devem ter comentado sobre outros podcasts, devem ter mencionado vocês. E aí, a partir disso, fiz uma maratona de episódios, porque gostei muito do formato e principalmente do conteúdo que vocês apresentam.
Ô, cara, que da hora. Muito obrigado.
Você não viu ainda as atrações lá?
E daí? Da hora que, assim, você não precisa saber como você chegou. O importante é que você ficou.
É. Até o ensino médio, nunca havia reprovado nenhuma matéria. E sempre fui meio nerd. Meio porque gostava de desenhos, animes, videogame, PC, como funcionavam os eletrônicos. Na época, minha família não tinha condições financeiras para comprar tais equipamentos para eu debulhar.
Você era, não era meio nerd, você era um nerd na teoria.
É, exato. Você era teoricamente um nerd. Então, muita coisa não pude vivenciar. Porém, Dragon Ball, Tenkimuyo, Bucky, Pokémon, Christine, o carro assassino, um príncipe em Nova York, Xena, princesa guerreira, Power Rangers, entre outros, estão no meu portfólio.
Ah, então é um beleza. Bom portfólio. É um bom portfólio.
Meu primeiro videogame foi um Nintendo 64, que eu ganhei aos 13 anos, com Super Mario 64 e 007 GoldenEye. Esse jogo é muito bom.
Caralho,
ou era, jogos. Pelo menos, né? Não sei se hoje em dia, se a gente fosse jogar, ia falar, nossa, que zoado. Mas naquela época era fantástico.
A dinâmica dele é muito boa.
Dá pra perceber que dá pra ter FPS no console de verdade. Lembre-me daquele belo sábado, meu pai chegando do trabalho, na hora do almoço, e falou que tinha algo pra mim no banco de trás do Volkswagen TL azul que tínhamos. Eu comecei a passar os dias e noites jogando sem parar esses dois jogos, como se não houvesse o dia seguinte.
Da hora, velho. Tá lendo, né, sua mensagem. Eu tô lembrando de quando eu ganhei meu Mega Drive, velho. Esse sentimento gostoso
foi muito foda. Eu tenho isso até hoje, pessoal. Se eu pego um jogo da hora, assim, eu tô assim com Red Dead Redemption. Eu só não jogo mais, Mauri, porque eu tenho que trabalhar.
Olha só.
Porque a gente fica criando podcast novo. Aos 14 anos, foi minha primeira vez em um planetário, em Campinas, em uma excursão da escola. Gostaria que essa memória fosse dita em prol da educação e conhecimento proporcionado em ver as estrelas e planetas projetadas. De certa forma, foi. Porém, a verdade é que me lembro disso, pois nesse mesmo dia, nesta mesma excursão, após ao planetário, fomos ao shopping Dom Pedro e lá foi a primeira vez que entrei em uma lan house e conheci o famigerado Counter-Strike.
Que verdade, seja dita. É, não era por causa do planetário, mas sim por causa do Counter-Strike. É isso aí.
Porra, né, mano? Meu Deus, que sensação maravilhosa foi aquela de jogar ao lado dos amigos e ir contra os outros jogadores no mesmo ambiente. Apesar de ter o 007 e o Nintendo 64 na mesma época, eu só tinha um controle. E mesmo assim, sabemos como é jogar na TV de tubo de 14 polegadas, dividindo em 2 ou 4 partes pro multiplayer.
Caralho. Era tenso.
E aí depois ele não podia ficar perto da tela ainda, senão você ficava cego. Né?
Era um absurdo.
Era um absurdo, cara. Agora a experiência de LAN era diferente. Lá eu escolhi e usei meu primeiro nick, GoldenEye. Clara referência, né? Pois bem, até hoje eu amo FPS online, continuando no CSGO, passando por PUBG, Call of Duty e demais. Marechais, como eu gastei dinheiro dos meus pais em LAN house na adolescência. Foi um fenômeno muito da hora, cara. No meu ensino médio foi quando matei aula pela primeira vez. E fazíamos isso para ir à lan house ou jogar vôlei. Pelo menos ainda tinha atividade esportiva, né?
É isso aí.
Esporte que eu adorava e jogava relativamente bem. Mesmo com a carnificina que eu fazia com as aulas, eu continuei um bom aluno, chegando a ganhar medalha das Olimpíadas Nacional de Astronomia.
Olha só!
E no fim,
Olimpíada Nacional de Astronomia, mano.
E no fim, o planetário deu certo.
Deu pelo certo, né?
Tipo, Counter-Strike nas estrelas, ele seria a pessoa certa. Após o ensino médio, trabalhei de caixa lotérico e auxiliar administrativo em um despachante. E foi uma época que a qualidade de vida da minha família melhorou muito. Aos 22 anos, mudei sozinho para Curitiba para minha graduação em pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Minha família, composta por meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, ficaram em Itatiba, mas sempre me apoiaram e me apoiam até hoje. Isso porque ainda não me formei.
Depende se ele tem 23 anos, né?
Não, por quê?
É que ele tá há um ano só na faculdade.
Não, ele tem 30 anos.
É, então ele tá 8 anos na faculdade.
Relaxa, você precisa de mais 3 anos pra passar o tato.
É.
No segundo ano, conheci minha digníssima companheira. Estamos juntos há 7 anos e meio e moramos juntos há 1 ano e meio com mais 3 gatos adotados.
Ah, que da hora.
O Zeca, o mais velho, com 10 anos. O Lion, que não é o Lion Oliveira, né? O Lion da Cavalaria. Porém, a referência é a mesma. Eu que sugeri esse nome por conta dos Thundercats. E o felino mais jovem, que é o Gandalf. Nome também sugerido por mim.
Muito bom. Cara de referência.
Em Curitiba, fui estagiário da Prefeitura de Curitiba e na universidade. E 1 ano e meio, sou auxiliar administrativo. Meus marechais, humildemente, venham a vós solicitar meu batismo nesta nobre cavalaria.
Então, Rafael Francisco de Oliveira...
Ajoelhe!
Velhice!
A partir de hoje, tu serás conhecido como o Alex Rogan da Cavalaria de Game!
Alex Rogan da Cavalaria Geek. Ah, malandro, essa aí só velho pega a referência.
Essa aí é pra velho mesmo, chamaria.
Olha, O Último Guerreiro das Estrelas é um filme que nasceu em 1984 e é um filme inesquecível. Por quê? Ele é um cara viciado em jogar...
E nas estrelas.
E nas estrelas.
Ele é apaixonado pelos astros.
E aí ele junta as duas paixões e vai salvar o mundo.
O universo, mano.
Pelo amor de Deus.
Ele vai salvar... Se você não viu ainda O Último Guerreiro das Estrelas, eu nem sei onde deve ter. Eu acho que eu assisti no Netflix alguns anos atrás,
nada. Mano. Nada. Para
tô
de mentir,
falando,
tá?
Tô falando. Assisti recentemente.
Para.
Os efeitos mereciam, sei lá...
Um remake.
Um remake eu não diria, mas sei lá, daria pra fazer os efeitos especiais.
Tipo,
não.
O George Lucas fez isso 45 vezes com Star Wars.
Só aceito se for George Lucas que fizer.
Porque tem as cenas de nave e tal, é onde o filme envelhece.
O filme é mó da hora, cara. É mó da hora. E não podia ser outra pessoa. Alex Rogan, seja muito bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite.
Raul.
Pelo amor de Deus, agora você pode revelar.
Não, eu queria dizer só uma coisa aqui, Tato. Vamos que lá. Eu acho que é importante pra Cavalaria segurar, de repente, a ansiedade e tal.
Vamos criar o hype.
Vamos criar o hype. Eu só queria dizer que a Cavalaria já ouviu as possíveis vozes que estariam nesses episódios, nessas novas atrações, aqui na Rede Geek.
Ah, tem uma voz que as pessoas não ouviram.
Só tem uma voz que as pessoas ainda não ouviram.
É, ainda.
Ainda.
Mas duas das vozes já ouviram.
É. moleque!
Tá, beleza, mano.
O bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser louco demais!
Vamos lá, mano.
Agora vou ler uma mensagem de Mauro Souza. Ele está comentando top 10 tecnologias de Star Trek que viraram realidade.
Caramba, Ultra Geek 112.
Caraca, velho.
É isso que é da hora. Esse é o saque de verdade.
Não, e é da hora porque, mano, é um episódio roots, né, mano? O cara fez a maratona aí, provavelmente. Vamos ver. Por causa dessa maldita pandemia do Covid, agora em 2020, resolvi maratonar a nova geração. E como agora estou casado, minha esposa começou a acompanhar também e curtiu muito.
Da hora. Bora.
E nessa toada, e por toda a curiosidade dela no universo de Star Trek, começamos a ver Deep Space Nine e Voyager também.
Que da hora!
Pela curiosidade e deslumbramento, ela tem feito diversas perguntas das quais eu não lembrava da resposta, já que tinha muitos anos que tinha assistido as séries. E por isso, caí aqui no podcast sobre Star Trek. E o conteúdo é sensacional! Mas ele tem uma observação aqui importante, ó.
Uma crítica!
Cara, na verdade, acho que é uma crítica...
Construtiva!
É construtiva e, na verdade, isso... É importante pra mostrar o quanto a gente tá evoluindo também como seres humanos.
Sim.
Não é o conteúdo, é eu e o Tato, é a equipe, e a gente tá tentando refletir isso no conteúdo pra Cavalaria crescer junto com a gente. E olha que da hora a observação do Mauro aqui. E a minha única observação é como alguns comentários e observações envelheceram mal, né? Comentários e piadinhas sobre gays, homossexuais, mulheres gostosas e etc. seriam bastante criticados hoje em dia. Em pleno 2020, haveria uma gritaria. O que mostra que, de todo modo, melhoramos com o passar do tempo, mesmo que ele seja curto, de apenas 7 anos.
Poxa, meu velho.
Que da hora,
né, mano? É, cara, e é por isso que a gente mantém o histórico lá. A gente poderia, sei lá, tirar do ar um programa que a gente acha que não, sei lá, não representa mais, ou sei lá, qualquer que seja o motivo.
Não, mas eu acho que isso faz parte do que a gente era,
faz velho. Faz parte do nosso caminho, da nossa jornada, a gente cresceu com isso e é isso aí.
E o importante é que nós não somos mais essas pessoas, né?
Sim, nós somos pessoas melhores, pelo menos na minha percepção. E eu aposto que daqui a 10 anos eu vou falar, nossa, não acredito que o Tato falou essa merda.
E é isso aí, mano.
É isso aí.
E espero que a gente continue melhorando,
né? Eu também. Pelo menos que a gente tá no caminho certo.
Com certeza. Então, Mauro, velho, continua aí a maratonar também nosso conteúdo. Não só maratona Star Trek, não. Continua com a gente. Um Raul pra você.
Raul! E antes da próxima revelação, Mauro, eu vou colocar um momento Coisa Linda de Deus.
Quê?
Isso mesmo. Um momento Coisa Linda de Deus.
Momento Coisa Linda
de Deus.
Oh, gente!
E o momento coisa linda de Deus é um momento coisa linda de Deus curtinho, Mauri. Curtinho.
De que é?
Quem manda é Álvaro Xavier, o Barney Simpson da Cavalaria.
Ele é sempre muito lindo.
Que saudades, que saudades. Vamos a um áudio.
Raul Marechais, seus lindos, passando aqui só pra dizer que eu ainda tô vivo, eu ainda amo vocês e vocês ainda são parte essencial da minha vida. Obrigado pelo conteúdo, por tudo que vocês fazem pela Cavalaria Geek.
Ai, meu Deus, Raul, que delícia! Raul, pelo amor de Deus! Eu nem prestei atenção se ele falou idade, nome
dos dois. Foda-se, ele parou o que ele tava fazendo só pra falar o quanto ele ama a cavalaria, velho. Isso pra mim lindo. Já é o suficiente, pelo amor de
Nossa,
Deus.
Nossa, Mauri, que lindo, sério. Que momento coisa de Deus mais linda, mano.
Não, tá, porque nós temos uma outra mensagem em áudio.
Mas é no momento coisa linda de Deus, não?
Cara. Não, não, acho que aí já é outra coisa.
Ah,
já
mudou aqui na pauta, tá? Eu não ouvi. Mas aqui a pauta tá tudo meio confusa aí.
Acho que não.
Não vai ter strike,
né? Não, porque ela não tem. Como que ela vai fazer uma divisão? Vai colocar agora
a gente mensagem tem que começar a marcar com cor. O que é cada coisa? Eu não sei. Mas ó, vamos ouvir o próximo áudio antes da próxima revelação, Aurê.
Raul Cavalaria, Raul Marechais. Aqui quem tá falando é Thiago Pereira, o Figa da Cavalaria, diretamente de Sorocaba. Pra minha tristeza, a minha ocupação atualmente é desempregado. E eu vim comentar o saque 117, os caçadores da merda perdida. Vim defender o Tato, porque realmente você fazer uma receita com medidas imprecisas é meio complicado, ainda mais pra mim que sou um pouco perfeccionista, então gosto de tudo bonitinho, tudo certinho. E você usar xícara, que pode variar de tamanho, às vezes acaba ficando meio complicado. E acaba parecendo estadunidense que quer ficar usando... É outro sistema de medida, ao invés de usar o sistema métrico, quer ser diferentão da parada. E eu acho muito mais fácil se o pessoal tivesse alguma coisinha assim pra medir ml, medir grama na cozinha. Não acho que é dificultar horrores, nem nada. E é isso, eu inclusive tenho dificuldade em diferenciar um pouco colher de sopa, colher de sobremesa, tipo, todos os tipos de colheres. É, posso ser imbecil por isso? Posso, mas eu tenho dificuldade, eu não tenho muito... O costume de decorar esse negócio, nunca tive essa paciência. Então eu também acabo me confundindo com isso. Mas é isso. Raul!
Raul!
Raul! É isso aí, velho. Parece que você tem que fazer aula de etiqueta francesa pra conseguir fazer uma receita. A colher de sopa, colher de chá. E se eu quiser comer sobremesa com uma colher de sopa?
Nossa,
acabou, velho.
E assim, 45 onças.
Quem mede onças?
Pelo amor de Deus!
Mas eu concordo, cara. É uma balança e um negócio pra medir volume. E é isso aí.
E um copo americano.
Não, e usar a própria lava no leito condensado. Ah, vá merda!
Porra, vá, meu, só fica com raiva. Até bati na parede aqui, fiquei com a cadeira.
Ai, ai. Um Raul, meu velho.
Raul, figa, seu lindo.
Vamos lá, Mauri, uma revelação. Uma revelação.
Diga, vamos lá, quero saber.
A revelação é que um dos programas que vai sair, as pessoas já ouviram dentro da programação da Rede Geek, mas ganhou uma casa nova, uma nova pegada. Uma nova roupagem e um novo apresentador.
Caralho, tá. Você tá me expulsando do top 10, é isso?
Essa é a revelação.
Foi tipo top 10, mano.
Você tá me expulsando?
É um programa que a galera...
Quem que vai apresentar no meu lugar no top 10?
Só eu sozinho. Eu e a Cecília Lemes, que a galera adora.
É verdade.
E a Lemes da hora?
Eu e a Chiquinha.
Nossa! Ninguém me segura agora. Mas sério, velho, esse programa é um programa que a galera sempre comentou.
É isso,
toda vez que a gente lançava, a
galera fala, caralho!
Caralho! E aí a gente vai transformar esse programa num programa dele, único, próprio.
Caralho, será que alguém pegou, velho? Manda aí nos comentários, velho.
E não é a versão brasileira, porque esse daí a gente teve agora.
Para, cara!
Daí a gente teve agora.
Ai, meu Deus do céu. Tá, chega aquele momento gostoso, aquele momento que todo mundo ensina. Espera.
O momento Raul!
Tem o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul pra Thiago Trabuco Maçã, que tweetou: eu simplesmente adoro o Top 10. Esse sobre itens leiloados está bem divertido.
Valeu. Um Raul pra Eduardo Silveiro, Chirrutinho e da Cavalaria Geek, que agradeceu pelo Eu Não Acredito de Neurodiversidade e ainda mandou: muito importante compartilhar e conscientizar. Perfeito.
Um Raul pra Lontravesga BR, que comentou que somos um dos podcasts que ele mais escuta.
Valeu, seu lindo. Ou linda, não sei, né? Não
é uma claro o gênero. É uma outra.
Um Raul pra Adriana Couto Pereira, que quer a Rita Von Hunt do canal Tempero Drag no Quarentenados. Seria mó da hora.
Não, fechou. Vamos lá.
E Dimitra Vulcano.
Um Raul pra Maverick Uzalinski da Cavalaria, que descobriu sua dislexia adulto e teve uma infância complicada pela dificuldade de diagnóstico correto da época. E adorou Eu Não Acredito sobre neurodiversidade.
Um Raul pra Gabriel Onca, que assistiu nosso vídeo dos 7 erros ao carregar o celular e mandou: ah lá, passei por todos, nem eu imaginava nisso.
Um Raul pra ele, Gustavo Orlandini, que ainda completou: sou técnico eletrônico, ótimo vídeo com dicas úteis e bem didático, recomendo.
Ouvi dizer que esse canal tem um dos melhores vídeos do YouTube, agora.
Piada recorrente.
Um Raul pra Alex Duarte Pedro, que passou mal de rir com a mudança do modo de matar aula das últimas décadas, que a gente colocou lá no nosso Instagram.
Um Raul pra Rodrigo Chalax, que mandou um: mano, isopor, não imaginava que era uma... Ih, caralho, spoiler! Não
imaginava que era uma marca. Um Raul pra Dragão Dourado da Cavalaria, que tava ouvindo Eu Não Acredito sobre fake news e já foi compartilhar, porque não era fake news.
Um Raul pra David Otávio, que assistiu nosso vídeo sobre como convencer os pais a comprar um celular e falou: finalmente, um vídeo que realmente eu preciso.
Um Raul pra Sunshine, que confessou que o primeiro podcast que ouviu na vida foi Ultra Geek.
Um Raul pro lindo do Flávio Xandó, que assistiu nosso vídeo sobre o Zenfone 7 e mandou: muito legal esse formato, 7 novidades do Zenfone 7, muito relevantes, Asus se superando e um super vídeo.
Seu lindor!
Um Raul pra Leonardo,
que não conseguiu assistir ao vivo o update com o Consigliere da Cavalaria, mas correu pra assistir depois.
Um Raul pra Nelson Holanda, que ouviu o episódio do update com o Consigliere por podcast e queria que esticássemos um pouco mais.
Lá no YouTube tá completo, lá no YouTube tá pra...
tem mais conteúdo ainda.
Um Raul pra André Lima, que assistiu o nosso update sobre o próximo celular revolucionário e mandou: até hoje não entendo como pode vocês ter apenas 150 mil inscritos com um canal e conteúdo sensacional desses.
Pelo amor de Deus. Nem eu entendo,
gente. Vai lá e se inscreve no nosso YouTube.
Um Raul pra Gui Barbosa, que saiu compartilhando o Ultra Geek 384 Sono e o Ultra Geek 416 Sonhos com a doutora Clenira, essa linda maravilhosa.
Um Raul pra linda da doutora Clenira. Sempre. Que saudade.
Um Raul para Felipe Ribeiro, que viu o Andrei Fernandes na divulgação do Quarentenados e já mandou: será que ele vai finalmente ensinar a fazer um pacto com o Tinhoso?
Tem que assistir.
Um Raul para Roberto, que acredita que o Fold da Samsung já tá trazendo a revolução na telefonia celular e parabenizou o canal e o update. Quero também mandar um Raul para toda a cavalaria que fez a invasão bárbara acontecer, malandro!
E um Raul para todos os lindos e maravilhosos que apoiaram a gente no mês de agosto!
Adriana Couto Pereira!
Ana Paula Carvalho!
Bruno Gomes Fonte Boa!
Christian Santos!
Clécio Ferreira!
David Nunes Balotan!
Fernando D'Arti Favini!
Felipe Rio!
Gledson Caires da Silva!
Guilherme Bacelar!
Guilherme Pricoli!
Igor Antônio!
Igor Carlo Magno!
Júlio Tadeu da Costa!
Kevin Costner!
Leonardo Ribeiro Jacir!
Luiz Fernando da Silva, Xavier,
Nathani Muniz,
Paula Piva,
Pedro Melgaço Barroso,
Roberto B.
Rodrigo Bueno Mascarenhas,
Thiago das Chagas Compan,
e todo mundo que apoia a gente em todas as cotas. Vocês são lindos, vocês são demais.
Um Raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mandou mensagem, mas não apareceu aqui.
Um Raul pra você, novamente, muito obrigado por ter participado da invasão bárbara.
Um Raul pra você que está ansioso com as novidades da Rede Geek.
E um Raul pra você que tá descobrindo só agora que depois do finalzinho do momento Raul tem coisa adicional.
É isso aí, cavalaria.
E até quinzeira que vem.
Começou.
Serviço.
Já tem de meito.
A cavalaria.
Raul.
Ficou maneiro, né, Maurinho? Serviço de atendimento!
Acabou ali!
Ficou todo diferente. Então você falou diferente.
É, eu quis inovar.
Ai, ah, isso é Maurinho. E a grande novidade.
E a grande novidade
é que Tato. Eu estou grávido.
Não! Porra, Tato, não faz isso com a gente. Não. Meu coração aqui.
Não aguenta. Você tá grávido o tempo todo. Né? Vamos lá. Tem uma coisa que a galera da cavalaria pede pra gente há muito tempo.
Há muito tempo.
E a gente tava programando isso há muito tempo. E agora a gente vai fazer, mesmo sem fazer, do jeito que a gente considera ideal, a gente vai fazer e vai ficar ideal.
É isso aí. O quê?
Porque a gente ia fazer um negócio e esse negócio a gente tá segurando vai sair depois.
Vai ser uma receita de bolo de banana.
Não. Tem uma coisa que a gente tá preparando já faz um ano, Mauri.
Caralho.
É.
O quê?
E agora vamos lançar um passo antes dessa grande coisa. E essa coisa que todo mundo pede, que é o passo intermediário das coisas que as pessoas não pedem, mas que a gente quer fazer.
No resultado.
Não. Essas pessoas também pedem. Mas não é isso. Eu estou falando de um feed separado para cada atração da Rede
Geek. Cada atração vai ter seu feed separado.
Vai ter o feed do Top 10. Vai ter o feed do Eu Não Acredito. Vai ter o feed do Update. Vai ter o feed do Quarentenados. Vai ter o feed do arquivo do Ultra Geek. Vai ter o feed do audiojogo.
Caralho.
Vai ter todas as atrações da Rede Geek separadas. E, óbvio, o feed que você já conhece, confia com todas as atrações.
Caralho, que coisa linda. Por favor, isso é muito bom.
E as artes estão coisa linda de Deus.
Tá da hora demais, velho.
Nossa.
Melhor que isso, só se você tivesse grávido.
É. Mauri, bate na madeira. Bate na madeira. Tô falando sério, bate na madeira aí. Então agora tem que fazer. Pam, pam.